Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O rompimento das barragens da Samarco em 2015 e da Vale em 2019 em Minas Gerais, região sudeste do Brasil, provocou impactos ambientais e sociais incontestáveis que são sentidos ainda hoje e que, infelizmente, vão durar por anos. Mas no mês em que se comemora o Dia do Trabalhador, é importante refletir sobre a saúde dos trabalhadores da mineração, que também foram vítimas desses crimes ambientais. Eu sou Carlos Carmigliatti e converso agora sobre o tema com o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Observatório em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte, Tarcísio Magalhães Pinheiro. Olá, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muitos deles trabalham mais diretamente nas minas, com a extração aí dos minérios e em contato com substâncias químicas. E quais são os riscos, né, que esses trabalhadores estão mais submetidos aí na linha de frente?
A gente tem acidentes de trabalho gravíssimos na mineração, com óbito, né, com invalidez, com incapacidade. Nós temos riscos de doenças, algumas respiratórias, né, pulmonares, mas doenças de um modo geral, né? Então, esses riscos a gente tem que olhar com muito cuidado e da multiplicidade de apresentação dos mesmos, né?
E, professor, o Brasil já tem um processo histórico de construção de risco que tem se mostrado ineficaz. Por exemplo, no desastre da Samarco foram 19 óbitos, né? Sendo que 14 eram de trabalhadores. Então, é preciso repensar nos modelos atuais, professor?
Não se trata de banir a mineração, mas uma coisa é certa. A forma como nós, no planeta, e no Brasil em específico, estamos fazendo, elas têm se mostrado muito danosas do ponto de vista da saúde do trabalhador, com riscos, né? Nós tivemos os eventos mais recentes, assim, muitíssimo traumáticos, né? Aqui no nosso estado, né? No município de Mariana e também no município de Brumadinho, com danos assim, importantíssimos do ponto de vista dos trabalhadores atingidos, e que não foram só os da mineração atingiu, e um dano muito grande, principalmente o de Mariana, para o meio ambiente. Então, foi uma tragédia do ponto de vista de impacto, né? E há toda uma discussão, né? E precisa a gente ter uma noção também, né? Quando a gente pensa nas questões ligadas ao trabalho, sempre que a gente tem que pensar na questão do trabalho e nas doenças e nos agravos, nós temos que pensar como evitáveis, como preveníveis. Não é uma fatalidade, não é um acidente que ocorre ao acaso.
Professor, problemas respiratórios são mais frequentes aos trabalhadores da mineração e é algo que precisa ter mais atenção.
Quando a gente pensa em mineração, a gente tem mineração a céu aberto, com um tipo de exposição, e a gente tem mineração subterrânea, em condições assim piores, vamos assim dizer, do ponto de vista de controle de partículas respiratórias. É possível você, né, e a história tem mostrado isso, que mesmo nesses trabalhos subterrâneos, você tem formas de minimizar ou de controlar alguns riscos, embora com mais dificuldade, né? Então, essa parte respiratória, nós temos problemas assim, às vezes mais simples do ponto de vista de resolução, que são pequenas rinites, pequenas alergias mais superficiais, vamos assim dizer, mas nós temos outros casos graves de pneumopatias, que nós chamamos de pneumopatias, né? pneumonias por minerais. Nós temos doenças específicas da mineração que são seculares, né? Vamos assim dizer, como, por exemplo, é o caso da silicose, que é uma doença gravíssima, que acomete mineradores de diversas minerais a serem extraídos, e com danos assim, muitíssimo importantes, né? Então, há um quadro, às vezes, né, assim, progressivo e que a pessoa vai aos poucos perdendo a capacidade de respiração. Então, ela tem dispneias muitíssimo importantes, e alguns desses quadros são, infelizmente, irreversíveis.
E a contaminação com esses pós, né, como a sílica, também pode aumentar a incidência de câncer do pulmão, professor?
Alguns desses minerais, inclusive, são capazes de, além desses danos respiratórios, assim como as doenças específicas, causarem neoplasias, cânceres. Então, a gente tem câncer relacionados com alguns minerais, né? Então, a gente tem, por exemplo, o amianto, a sílica, que são, minerais que podem gerar quadros de câncer pulmonar e em outros locais do nosso corpo.
E o uso de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, eles podem ajudar a reduzir esses danos respiratórios?
Que a gente deve cuidar do ambiente como um todo. O uso do EPI, do equipamento de proteção individual, é uma forma de reduzir o dano à pessoa, mas ele não evita a exposição. Então, dentro da lógica do seu trabalhador, né, nós temos que cuidar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista coletivo, primeiramente, né, e proteger o trabalhador do dano. Não adianta eu ficar só no dano. Os equipamentos, eles não são perfeitos e absolutamente seguros. Não, eles têm limites. Técnicos e ao mesmo tempo do uso, né? Então, são produtos, você usa às vezes máscaras com válvulas, com filtros, que precisam de ser periodicamente trocados, né? Máscaras que precisam ser adequadas à face do trabalhador, sem falar que você está em alguns ambientes assim, que você molha, que você sua e que isso de uma certa forma vai perdendo a capacidade. Então, assim, a lógica primeira é de você cuidar do ambiente.
Professor, 1 milhão de trabalhadores estão na mineração no Brasil, sendo que 80% são terceirizados, né? Essa questão da terceirização, e pensando também nos desastres, né, com rompimentos de barragens, como isso afeta a saúde, né, dos trabalhadores dessa área?
Antes, inclusive, de acontecer, o rompimento da barragem do Fundão, já tínhamos um processo de trabalho que dentre os mineradores, né, alguns eram trabalhadores da mineradora, então a gente fala de trabalhadores primários, e outros eram trabalhadores terceirizados, que é muito comum de ter, sabe, um trabalhador que chega lá, fica um pouco, vai embora, com vínculos diferentes. É diferente uma pessoa que está ali precariamente, provisoriamente, de uma que tem uma certa estabilidade, um conhecimento maior, sabe, uma história. Então, essa questão da saúde mental, ela tem uma complexidade que é muito grande, do ponto de vista dessa inserção, e que não começa ali, tá? Eu estou querendo dizer isso. E não é específico da mineração, tá? Porque às vezes a gente fica assim, ah, mineração. Não, óbvio que tem algumas ocupações que a gente tem um risco, uma tensão. O trabalhador trabalha sob condições de estresse muito grande, né? Você tem uma série de ameaças, de um modo geral, que estão ali presentes.
E falando sobre o rompimento da barragem do Feijão, né, em Brumadinho, que atingiu aí em poucos segundos a área administrativa da empresa. Além disso, tem um dado aqui que mostra que das 450 barragens inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens, 42 foram declaradas de risco. Professor, como essa questão do rompimento, né, e do risco de rompimento impacta na saúde do trabalhador, né, que está ali todo dia e muitas vezes, né, percebendo aí esse risco diariamente?
Esse impacto, ele é do ponto de vista físico, sabe, de problemas físicos, problemas de hipertensão, problemas emocionais, sabe, pessoas falando de ideação suicida, situações graves do ponto de vista assim, de sofrimento, muito sofrimento decorrente da situação social, de alguns de perda de emprego, né, outros de receio de voltar para um lugar, porque essa ideia do perigo não nasceu ali no momento que explodiu ou rompeu a barragem. Esses perigos, eles já estavam sendo captados há muito tempo antes. Então, quando eu falo assim da prevenção, do evitar, a própria empresa sabia dos riscos, né, da insuficiência das medidas adotadas, e os trabalhadores que estão ali no cotidiano o tempo todo, né, eles percebem riscos e perigos, e muitas vezes se veem obrigados a enfrentar. Então, assim, eu tenho que enfrentar, né?
Explica para a gente, né, quais são as garantias em termos de assistência em promoção da saúde ao trabalhador da mineração ou de áreas correlatas?
Do ponto de vista da mineração, falando um pouquinho da legislação trabalhista, a gente tem legislações específicas com relação à segurança. Né? Segurança, sim, acidentes, uso de EPI, enfim. Isso é histórico e tem durante muito tempo. Há uma, ou deveria ter, uma rotina de fiscalização dessas atividades na mineração, específicas para mineração. Na área da saúde, né, no campo da saúde do trabalhador, no SUS, o SUS ele cuida de todos os trabalhadores. Não é só trabalhador da mineração. É trabalhador da saúde, é trabalhador rural, é trabalhador da educação, de um modo geral. E o SUS tem políticas também específicas com relação à identificação de alguns desses danos. A gente estava falando aqui da questão dos danos ao aparelho respiratório. Então, tem protocolos, vamos assim dizer, de investigação de doenças relacionadas ao trabalho respiratórias e com populações de mineradores. Então, tem uma política assim, de cuidado, de atenção.
E o senhor falou em fiscalização, né? Essa fiscalização, ela funciona na prática?
Fiscalização hoje, né, pelo que nós conhecemos, sabemos, ela anda com muitas dificuldades do ponto de vista de pessoas e do ponto de vista operacional, de recursos para realizar as ações de fiscalização. Então, aquelas ações rotineiras, etc., etc., essas ações, por uma questão de contenção de verbas, de um modo geral, têm sido adiadas ou postergadas, né? E fica-se muito em cima de atividades assim, mais emergenciais, demandas mais emergenciais e graves. Então, assim, nós temos políticas que são muito, muito fragmentadas e desarticuladas. Então, isso enfraquece muito as ações, sobretudo as ações de fiscalização e de vigilância, que elas também são feitas conjuntamente. Então, não vou te dizer que nos falta legislação. Temos legislações. Agora, nos falta capacidade ou condição de aplicação dessas fiscalizações. Né? Nós temos déficits importantes. Nós não temos, por exemplo, fiscais em número suficiente para fazer o trabalho, para fazer essas atividades de fiscalização. Como essa questão de Mariana foi estarrecedor quando nós descobrimos, né, a sociedade descobre, que o número de fiscais para dar conta de fiscalizar as barragens de rejeito era ridículo, era insuficiente. Então, esse é um problema muito grave do ponto de vista das políticas. Tá?
A série desta semana sobre mineração e saúde do trabalhador chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Essa edição foi produzida por Carolina Magalhães. E eu sou Carlos Carmigliatti. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.